Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui no nosso podcast, aqui no Spotify. Então aproveita, nos sigam lá nas redes sociais, arroba desafio tudo nada e o meu, arroba george.personal. Galera, hoje eu bati um papo com um cara que ele é fera, gente. O Eduardo Tomiello, ele que é hipnoterapeuta, galera. Isso aí mesmo, gente. Ele lida com a mente, com nossas crenças do passado, e ele é fera. E tem muito a ver com emagrecimento, gente, porque é um cara que eu converso muito, é meu amigo, é meu aluno, então a gente conversa muito em conversas informais no WhatsApp. Eu falei pro Eduardo, eu quero postar, eu quero fazer um bate-papo, porque eu tenho certeza que esse tipo de assunto vai mexer e vai ajudar com muitas pessoas. Então, galera, chega de falar. Interage lá junto conosco lá no arroba desafio tudo ou nada para depois para me falar o que vocês acharam desse bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica aí com o bate-papo com o Eduardo Tomiello. Valeu!
Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal do Desafio Tudo ou Nada. Meu nome é Eduardo Tomiello, eu sou hipnoterapeuta, sou formado pela OMI, a maior escola de hipnose do mundo, e estou aqui para trocar uma ideia com o Jorge sobre o funcionamento da mente e algumas crenças que nós temos, alguns mecanismos da mente que acabam nos boicotando no dia a dia quando nós tomamos a decisão, por exemplo, de fazer uma dieta ou de parar com algum vício, alguma coisa assim.
Ótimo, ótimo. Não, e na real, esse nosso bate-papo já faz um tempo que eu queria ter, porque nas nossas conversas informais via WhatsApp, sempre rola muita coisa interessante. Eu aprendo muito com o Edu. E eu falei, cara, eu preciso dele, eu preciso mostrar esse conteúdo que ele entende pra caramba. E galera, eu trouxe alguns itens que eu quero trocar ideia com o Dudu. Eu separei um aqui que é para nós já entrar de cabeça no assunto, que seria como o aluno se vê. Às vezes ele tá conversando assim, ah, eu sou gordo ou eu estou gordo. Isso aí eu anotei muito. Que eu achei super interessante. Primeiro, Dudu, tem como tu explicar essa diferença para as pessoas que estão nos escutando?
Certo, Jorge. Essa questão do sou e estou funciona da seguinte forma. Nós estudamos a partir dos níveis neurológicos e eu dizer eu sou alguma coisa, eu sou gordo, eu sou isso ou eu sou aquilo, entra em nível de identidade da pessoa. É como se fosse parte dela. Mudar uma coisa que faz parte de ti, que é teu, que te pertence, que faz parte da tua autoimagem, do que algo que diz eu estou. Eu estou é transitório, é comportamento. Comportamento é mais fácil de mudar do que nível de crença. Eu sou. Eu estou, eu posso não estar mais. Eu sou é muito mais difícil. E nossa mente subconsciente, ela só muda uma ideia quando é substituída por outra. E quanto mais tempo tu ficar com essa ideia, reforçando ela também no subconsciente, mais difícil vai ser tu mudar ela, porque tu vai reforçando ela, dia a dia, reforçando. Eu sou. Chega uma hora que parece que é quase impossível tu mudar isso, de tanto que tu reforçou isso no teu subconsciente. Isso passa a nível de identidade. O nível neurológico subiu. Tu tava lá embaixo numa base, numa pirâmide, tipo, eu estou assim, ótimo, eu estou, posso mudar. Tu reforçou tanto aquilo, eu estou, que aquilo acabou se fundindo com a tua autoimagem, como tu te vê. E uma das funções do subconsciente é buscar com ênfase a programação dela. Se ela acredita que é assim, ela vai buscar aquilo. Não vai ter algo que convença ela tão facilmente que ela pode mudar isso, de tanto que foi reforçado. Vira um padrão e ela executa. Ela é como se fosse um pau mandado. Ela vai executar isso a qualquer custo. Ah, mas isso me prejudica. Azar, minha programação é essa. Ela não tem a função de pensar, tem que fazer isso a mente consciente. A mente subconsciente apenas executa. De tanto tu reforçar isso na tua programação, acaba internalizando, eu sou isso. Pronto, sacramentou. É como se tivesse dado o veredito. Eu sou assim e vou continuar assim. Mudar seria impossível a nível consciente, porque lá tá tão internalizado isso que pode até tentar com a força de vontade, mas ela vai perder o gás uma hora ou outra.
Mas, por exemplo, assim, se essa pessoa já chegou nesse nível de eu sou gordo, eu, enfim, tem como mudar?
Cara, ela vai precisar de uma carga emocional muito forte para alterar isso facilmente. Existem questões que falam de afirmações, por exemplo. Só que afirmações, só tu falar, é como se repetisse, eu sou magro. Aí vem uma vozinha lá dentro e diz assim, é não. Contradiz, entende? Tem alguns horários para fazer essas afirmações que a pessoa fica mais suscetível a aceitar isso. Por exemplo, logo que a pessoa acorda e ela está um pouco sonolenta, é como se o consciente tivesse também sonolento. É o consciente que está sonolento, na verdade. E o fator crítico, a faculdade crítica, que é uma barreira que tem, ela está mais suscetível. Então, a informação entra com mais facilidade. E quanto maior carga emocional e tiver a atitude mental correta de aceitar isso, sim, isso é bom para mim e vai funcionar, sentindo isso, facilita para essa mudança. Só que às vezes ela está tão internalizada que ela precisa de alguma outra ajuda profissional. Logo que a pessoa acorda, ou um pouco antes dela dormir, que o consciente está, vamos dizer, cambaleando, está começando a ficar sonolento, a informação entra. Ela não tem aquele julgamento. Porque geralmente a pessoa diz assim, eu sou magra, eu sou magro. E o subconsciente vai dizer, não, te olha no espelho. Ah, eu consigo emagrecer. Ah, tu já tentou tantas vezes, tu acha que vai conseguir agora? Porque o subconsciente, ele tem um padrão. Uma das funções dele é a ociosidade. Ele tem que economizar energia. Ele foi desenvolvido para economizar energia. Ah, mas eu quero emagrecer porque vai me fazer bem. Mas ele se virou tanto tempo bem dessa forma, com o sobrepeso, ou até com as comorbidades do sobrepeso, que ele aprendeu a lidar com isso. Para ele é muito oneroso a mudança.
Eu vejo a dificuldade das pessoas ter isso aí. Não. É tão distante para elas, né? Ah, mas eu sou assim, deixa assim. Eu não vou conseguir fazer atividade física. Eu não consigo mesmo. Não é para mim. E aí minha dúvida, e é isso que eu queria passar para as pessoas, se tem como a gente mudar isso aí. Porque eu vejo um monte de pessoas que têm dificuldade de iniciar uma vida mais saudável. Eles até querem no primeiro momento, mas depois passa uma semana, ah, não, mas é tão difícil mesmo, ah, deixa assim, eu sou assim mesmo e tal. Então, por exemplo, assim, trabalhar a cabeça das pessoas. Tem como trabalhar e condicionar elas assim, não, peraí, tu consegue, você é capaz, para aquelas pessoas que tendem a desistir com frequência de uma dieta, de treinamento. Tem como melhorar a cabeça das pessoas nesse momento, Dudu?
Desse modo consciente, uma das formas seria, por exemplo, ela criar uma imagem mental do objetivo dela concretizado, que motive ela a isso, a imagem dela com o peso ideal. Por quê? Porque uma das funções da nossa mente consciente é o raciocínio lógico. Ela vai criar um raciocínio para nos dar razão. Por exemplo, a pessoa muitas vezes deve ter pego algum cliente dizendo, ah, eu não consigo fazer isso, e te dá uma lista de justificativas para isso. Só que, na verdade, tem uma demanda emocional lá no subconsciente. Tu já deve ter pego clientes que, de uma hora para outra, tipo, abraçaram o desafio assim, eu vou fazer acontecer isso. Essa carga emocional é importante. Por quê? Porque o subconsciente trabalha com emoção. O que está lá embaixo é gravado por emoção. A emoção é responsável por gravar quimicamente no nosso cérebro as informações, memórias, seja o que for. Quanto maior a carga emocional, se imaginando com o peso ideal, com o corpo definido como ela quer, mais fácil dela se guiar. Outra, traçar metas pequenas. Por quê? Porque ela consegue ter a satisfação da realização. Não adianta ela botar 10 quilos em uma semana e ela vai chegar, pode chegar em 6, ela vai se frustrar porque ela estava com aquela expectativa muito alta. Não sei se faz sentido para ti isso. Metas tangíveis, que ela consiga ter a sensação de realização.
E esses dias eu vi num estudo que as pessoas que colocavam as metas muito altas eram as pessoas que menos emagreciam. Então, por exemplo, assim, a meta era 10 quilos emagrecer em 60 dias. Essas pessoas que emagreciam lá às vezes nem emagreciam, até mesmo engordavam, do que aquelas pessoas que botavam a meta de 3 quilos, eles acabavam emagrecendo aqueles 3 quilos ou até mesmo mais do que aquilo lá, porque eles trabalhavam muito com motivação. Então, acho que saber organizar suas metas, eu acho que é um ponto-chave para uma sequência de uma vida saudável, né?
Exato. Existe uma meta chamada meta SMART, que tu define ela como específica, mensurável, o tempo que tu quer essa meta, se ela é atingível ou não, e tu consiga avaliar o resultado dela. Então, o que acontece? Em vez de botar uma meta, por exemplo, emagrecer 8 quilos em 2 meses, poxa, por que não coloca meio quilo por semana? A tua satisfação de ter atingido esse meio quilo vai reforçar a tua força de vontade. Porque assim, ó, tua mente consciente é basicamente 5%. Então, uma divisão, mais ou menos, elas são misturadas, mas imagina 5% consciente e 95% subconsciente. A força de vontade consciente, ela dá o start. E tu tem que ir alimentando ela. E uma forma de alimentar ela é isso. Essas pequenas metas que te dão a sensação de realização. Poxa, eu consigo. Porque, por exemplo, vamos supor, ela botou 8 quilos e ela conseguiu 5, ela vai se frustrar. E às vezes ela vai descontar na comida essa frustração de não ter chegado nos 8. Enquanto se ela fosse tipo de meio e meio quilo, 300 gramas por semana, fica mais tangível para ela, mais fácil de alcançar, e o nosso cérebro se pilha mais. Ele diz, pô, eu consigo fazer isso.
Eu até anotei assim, uma coisa que eu percebo e vejo dos meus alunos, que é um processo de dentro para fora, né? É a mente que tem que mudar, é a cabeça que tem que mudar, e eu acho que acaba sendo a grande dificuldade das pessoas.
Existem vários casos, até tem às vezes tem crenças que a gente não imagina de emagrecimento. Por exemplo, eu estava num workshop e uma menina estava fazendo dieta e emagreceu. Só que as coxas, as pernas, ela não conseguia emagrecer. E qual era a função disso subconscientemente? Ela havia sido olhada por um operário, quando era 6, 7 anos de idade, de um jeito meio estranho, meio desconfortável. E o subconsciente entendeu aquilo como uma ameaça e ela atingiu esse sobrepeso para se proteger de homens. Então, tem algumas crenças que são mais embaixo do problema. Não é só questão de eu quero emagrecer. Eu quero, mas qual o ganho que eu estou tendo? Todo comportamento, todo, absolutamente todo e qualquer comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo que tu te dê mal com isso, o subconsciente tem algum ganho. Não estou dizendo que o comportamento seja positivo. Mas a intenção que move a fazer é positiva. Nós não nos movemos pela perda, pelo negativo. É sempre pelo positivo. Nem que seja para sair da dor. Precisa ter um ganho para ter um conforto maior. Sempre vai ser positivo. A consequência pode não ser, mas o que te motiva a fazer é sempre um ganho. Tem algum ganho, de alguma forma.
Não, e eu vejo isso exatamente porque, assim, eu vejo que tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm facilidade. E eu falo, cara, mas por que a pessoa não consegue? Tipo, qual que é a dificuldade? Ela sabe o que tem que fazer, sabe como tem que treinar, mas por que algumas pessoas conseguem emagrecer e outras não? E aí que eu vejo que o buraco é mais embaixo, que nem tu comentaste, é muita cabeça, é muita mente, é muito fatores que estão ao redor ali, tipo, até a família, acho que também influencia bastante, né, Dudu?
Exato. É que assim, ó, é que é muito fácil. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Tá muito claro, eu tenho os motivos lógicos. Só que assim, ó, o consciente e o subconsciente é como se fossem duas pessoas morando na mesma casa falando línguas diferentes. Imagina uma pessoa falando inglês numa casa e outra português. Ele até tem uma noção, vamos dizer assim, por mímica, uma noção superficial do que o outro está tentando dizer. Mas eles não se entendem. O subconsciente trabalha com emoção. Muitas vezes acontece, como tu falou, de não emagrecer por alguma conivência social. Por exemplo, assim, é muito comum a pessoa comer. Quando a recepção aqui no Brasil, por exemplo, é o quê? A pessoa vai na casa, a primeira coisa que oferece é comida. É isso. Ah, mas eu tô de dieta. Ah, tu é o azeite, tu não se mistura, tu isso, tu aquilo. Ou pode até sair para confraternizar com os amigos e eles vão querer, ah, eu tô de dieta. Ah, mas só hoje não vai te fazer mal. Daí vai lá no subconsciente, realmente, um dia só não vai fazer mal, tu comeu por tanto tempo, amanhã tu recupera. Só que daí isso já ferrou com a tua pilha que tu tava, aquela motivação da força de vontade. E botou tudo por água abaixo. Daí disse, ah, eu não consigo mesmo. E reforça o padrão, eu não consigo fazer dieta. Então ela reforça esse padrão subconsciente. Ela vai lá atrás e se joga mais uma informação. Realmente, eu não consigo emagrecer. E se larga de mão, desiste dela própria. Você já deve ter pegado inúmeros casos assim. A pessoa tá pilhadona no início do desafio e de uma hora para outra parece que cai por terra. Tipo, ela desanima. Por quê? Porque ou algum amigo numa confraternização, ou de repente ela dá aquela escapadinha e se julga incapaz, reforça, realmente eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou, lá na crença de novo. É isso, essa programação do eu sou é o problema.
Mas nesse caso, do qual que seria a melhor estratégia? Tipo assim, por exemplo, ela vai fazer essa confraternização com o pessoal, vai lá no bar fazer o happy hour, a gente sabe que o pessoal não vai ajudar e vai insistir e tal, mas ela também vai se excluir dessa vida social, que também não é o nosso objetivo, né? Qual que seria o principal fator, assim, da pessoa, então? Tipo, qual que seria a principal alternativa, vamos dizer assim, que essa pessoa pode ter? Sem deixar de ter uma vida saudável, mas tu vê que teus amigos acabam te levando para essa vida.
Uma coisa que ela sempre tem em mente é a imagem do objetivo concretizado. Nós chamamos a programação neurolinguística de ponte ao futuro. Isso é uma imagem guia. Isso que vai guiar ela. Porque assim, a nossa mente, entre a razão e a imaginação sempre vai vencer. Entre o conhecimento e a imaginação vence. Ela vence por quê? Porque tu sabe dos motivos lógicos que tu não pode fazer aquilo. Mas tua imaginação de imaginar aquele pedaço de comida apetitoso já derruba todo o teu conhecimento, aquela convicção que tu tinha ali, eu consigo, eu posso, e eu vou manter isso firme. Então o que acontece? Ela tendo firme essa imagem, se imaginando dessa forma, sentindo isso, como ela se sentiria naquele momento já magra, corpo definido, como as pessoas viriam, como ela sentiria, como viriam ela, como ela ouviria os elogios das pessoas, por exemplo, nós atingimos os nossos três sistemas representacionais, visão, audição e o sinestésico. Isso potencializa ela a se manter no rumo, vamos dizer assim. Outra coisa, isso vai alimentar a força de vontade dela, dizer não, no momento não. E outra, validar o esforço que ela teve até então. Não é porque ela escapou uma vez que ela é incompetente, que ela não vai conseguir retomar. Tudo bem, aceita, na próxima, de repente, vou me firmar um pouco mais. Ou eu posso me dar o direito de vez em quando acontecer uma escapulida dessas, mas não chutar o balde, vamos dizer assim.
Tu sabe que agora que tu comentaste sobre punições e tudo mais, eu acho que é um fator também bastante importante de nós conversar, porque eu vejo que as pessoas acabam tendo ou recompensas ou punições. Ah, porque eu tô muito cansada, porque o dia foi exaustivo, eu mereço, chutar o balde. Ah, porque foi uma merda, não sei o quê, eu vou chutar o balde. Ah, porque eu tô de aniversário, eu vou chutar o balde. Eu acho que recompensas e punições acabam também atrapalhando um pouquinho os objetivos, não?
Também. É que nós trabalhamos ou pelo amor ou pela dor, vamos dizer assim, a nossa mente. Ou nós nos aproximamos do que gostamos ou nós fugimos da dor da punição. Mas nesse caso que tu comentou, essas justificativas, na verdade, a gente chama de mimimi da mente consciente. Então, porque assim, tem um padrão lá embaixo. Ele quer, por exemplo, fugir disso. E ele quer comer alguma coisa. Então, o que acontece? Ele arranja pretextos conscientes para justificar um impulso subconsciente. Parece estranho, mas a nossa mente consciente, uma das funções dela é nos dar razão, provar que estamos certos. Então, nós achamos que nós decidimos nossa vida racionalmente. Engano. Nossos padrões subconscientes é que decidem. A gente só justifica eles de alguma forma. E o que acontece com esse, eu tô de aniversário. Só hoje eu vou visitar fulano de tal e vou comer a mais.
Mas agora, pensando por se manter motivado e tudo mais, tu acha que vale, Dudu, por exemplo, assim, eu vou separar um dia para, sei lá, comer uma pizza, porque eu sou apaixonado por pizza. Só para eu me manter motivado. Não, eu sei que daqui a 10 dias eu vou me permitir comer um pedaço de pizza. Tu acha que vale esse tipo de recompensa, assim, devido que o pessoal tá, não, consegui fazer 10 dias certinho de dieta, eu vou me permitir. Eu acho que é válido, né, para a pessoa para se manter nessa vida saudável, se ter recompensas, mas recompensas conscientes, vamos dizer assim.
Sim, é válido porque ela reforça, ela diz assim, porque tem que ver como ela enxerga a dieta em si. Porque a pessoa pode enxergar como algo benéfico, sim, é bom para mim, eu gosto disso, e começar a ter prazer na dieta, mas tu sabe que tem muitas pessoas que vão ver como sacrifício. Tu sabe disso, já deve ter pego muitos clientes assim. Então, o que acontece? Ela fica na dor até ter uma recompensa. Beleza, eu vou me sacrificar, para ter aquela recompensa naquele dia. E tem muitas pessoas que mudam o hábito de vida vendo aquilo, sentindo prazer naquilo. Apreciando mais o gosto de uma salada, por exemplo, que antes ela comeria contra a vontade, tipo, goela abaixo, ela começa a ver aquilo com mais, como se fosse um benefício para ela. E sim, é válido esse tipo de fuga para aquela pessoa que enxerga isso como um pesar. Tipo, eu tenho. Beleza? É um jeito de reforçar a força de vontade. Ela sabe que vai passar por um período de escassez ali, tipo, dos prazeres dela, mas ela vai ter um ganho, uma recompensa logo mais. Então, isso faz ela seguir aqueles pequenos períodos que a gente estava falando antes. Vou emagrecer, vou manter dieta só hoje. Amanhã eu vou comer, então vou manter mais hoje. Sacia aquela ânsia e ela tem mais um gás para ficar mais alguns dias. É um jeito de reforçar a força de vontade, sim.
Sabe que está sendo muito válido nesse nosso bate-papo, porque a gente falou ali sobre a dieta e o jeito que a pessoa vê a dieta, né? Ou o prazer, ou negócio é um sacrifício. E no meu caso, como eu sempre vejo essa ideia de fazer dieta tão mais prazerosa mesmo, eu sinto meu corpo mais disposto, eu vou dormir melhor. Então assim, eu escutando e depois eu vendo exemplos dos meus alunos, que é um sacrifício fazer dieta, é a pior coisa do mundo, eu falo, cara, mas peraí, não é? E é exatamente isso que tu comentaste. Cada pessoa vai ter uma visão em cima da dieta, né? Pode ser a pior coisa do mundo, pode ser a melhor coisa do mundo. Eu acho que vai de acordo também com o jeito que a pessoa vê a dieta e a experiência que ela tem em cima disso também, né?
Sim, porque muitas vezes o que acontece, desde a infância ela tentou, foi cobrada, bullying, isso, aquilo, e veio sempre como um pesar associado à dor. A dieta associada à dor. Só que se ela começar a se trabalhar enxergar alguns pontos positivos, tipo, começar a sentir aquele gostinho da verdura fresca, ou de comer uma fruta, assim, perceber apenas aquele docinho no final da fruta, isso vai alimentando sensações positivas. A nossa mente, ela tende a reforçar o que é focado. Se ela começar a focar em pequenos detalhes, pouco a pouco, detalhes positivos da dieta. Ah, eu me senti melhor, eu tenho mais disposição, eu consigo caminhar mais, eu consigo respirar melhor. Sentir o detalhezinho do gosto lá da salada, sabe aquele gostinho no final? A leveza que ela sente após comer, que não é aquele peso de estufamento que ela vai querer dormir depois, para lá, porque comeu desesperadamente, como se fosse a última refeição que ela vai ter. Esses detalhes começam a impulsionar ela. Então, uma dica também seria focar em pequenos detalhes. É a mesma coisa que aquela pessoa que decidiu não tomar mais café com açúcar. Se ela começar a prestar atenção no final, não no amargo, mas no gostinho do café puro, no final do gole, isso ajuda ela a desenvolver o hábito de tomar o café sem açúcar. Se ela fizer isso na dieta, por exemplo, começasse a pegar nos pequenos detalhes da dieta, coisas positivas, não na escassez, mas que ela pode começar lá à vontade e se sentir leve, se sentir bem, comendo à vontade essa salada e se sentindo bem. Ela começa a desenvolver esse hábito positivo. Ela sai do sacrifício de eu tô me lascando aqui, opa, eu posso ter um ganho com isso.
Dudu, para finalizar, eu quero que tu dê... Já deu várias dicas e deu vários passo a passo de criar uma meta smart, priorizar nos detalhes, tentar doutrinar a cabeça para uma dieta mais prazerosa. Mas se tu pudesse dar uma dica, aquela dica para aquela pessoa que tem dificuldade de começar uma dieta, não de começar, mas de continuar. Se fosse uma dica valiosa, Dudu, da experiência que tu tem, tanto como aluno mesmo também, e como profissional da área. Uma dica, não, essa aqui vai mexer com mais pessoas. Qual dica seria essa, Dudu?
Eu vou dar duas dicas, na verdade, então. Vou fugir um pouquinho, vou dar duas dicas. A primeira, trabalhe a sua autoimagem, a imagem objetivo. Trabalhe os três sistemas. Te imagina como você seria, com aquele objetivo concretizado. Veja seu corpo daquela forma. Escute, imagine o que as pessoas te diriam e a sensação que você teria com esse objetivo concretizado. E eu vou dar uma dica na questão de alimentação. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade com saladas, alguma coisa assim, vamos supor um prato de salada. Imagine esse prato de salada um pouco maior, mais colorido e adiciona brilho nisso. Isso ajuda a apetecer. Isso é a gente trabalha em PNL com submodalidades. E vou dar um exemplo disso. A pessoa que vai num buffet livre pode observar que não tem iluminação sobre a salada como tem nos demais alimentos. Então, trabalhando com o brilho e a coloração, isso começa a apetecer mais a pessoa. É uma dica dela começar a mudar o seu jeito de ver a alimentação. Parece simples, mas é muito poderoso. Só essa, por exemplo, ela imaginar alguma coisa que ela tem muita vontade, se ela escurecer essa imagem, tirar a cor e o brilho dessa imagem, aquilo perde atração para o cérebro. É uma dica muito útil e prática. Trabalha isso que vai ter muito resultado e é muito eficaz. Você não tem noção.
Dudu, no começo eu esqueci de pedir para tu deixar tuas redes sociais aí para o pessoal seguir teu trabalho, conhecer melhor sobre. Então aproveita aí, Dudu. Qual que é o teu Instagram, teu Facebook, por onde que tu... Onde encontrar o Dudu nas redes sociais?
Eu estou no Instagram como Eduardo Tomiello, com M de mãe e dois L's no final, Tomiello. E também estou no Facebook com o Instagram Infinita, com dois T's, Mente, Hipnoterapia Avançada. Caso tenha algum participante do desafio que queira trocar uma ideia também, a gente pode marcar um café aqui sem problemas. E nós podemos fazer um trabalho bem bacana com essa questão também de emagrecimento e crenças.
Show de bola, Dudu. Sem palavras, muito obrigado. Esse foi o Eduardo Tomiello, nosso convidado especial. E esse bate-papo, gente, para vocês entenderem, a gente tem com frequência no WhatsApp e eu queria trazer mais para vocês. Então fique ligado que com certeza quando a gente tiver um assunto legal também no WhatsApp, tá, vamos jogar isso no bate-papo, aí a gente vai gravar de novo. Eduardo, muito obrigado. De coração, tenho certeza que o pessoal que está nos escutando aí, dirigindo, lavando louça, arrumando a casa, em qualquer lugar, eles estão com certeza agradecendo as tuas palavras aí, que foi sensacional e vai ajudar muita gente, com certeza.
Muito obrigado, Jorge. Espero ter contribuído com os teus alunos ali, porque eu sei o quanto é difícil isso no começo, questão de dietas e coisa, mas eu sei que é possível. É possível. É só se trabalhar aos poucos, degrau a degrau, devagarinho, que vai moldando uma nova crença. Espero ter contribuído um pouquinho que seja, com um pouco que eu conheço. E espero que os alunos tenham muito sucesso, porque eu acredito no desafio e sei dos benefícios que ele tem. Suffocating.